museu na Rádio UEL. História, acervo e exposições.
Meu nome é Gabriel Arantes e começa agora a coluna Museu na Rádio UEL. Você já ouviu falar no IBC? Essa sigla é familiar para muita gente. Afinal, o Instituto Brasileiro de Café deixou suas marcas em diversas cidades do país. E esse também é o caso de Londrina, onde os seus antigos barracões hoje aguardam um destino, após terem sido utilizados como uma espécie de depósito do Hospital Universitário da UEL. Esses barracões foram construídos ainda na década de 50 e serviam para armazenar e processar café. Mas afinal, quando surgiu o IBC e para o que ele servia? O IBC surge no ano de 1952, através de uma lei criada pela autarquia do governo federal, com sede no Rio de Janeiro. O Instituto Brasileiro do Café era vinculado ao Ministério da Indústria e do Comércio. De maneira resumida, o IBC definia a política nacional sobre a produção e comercialização do café. Pode parecer estranho nos tempos atuais existir uma instituição para apenas um produto. Mas a questão é que o café era tão importante e polêmico para a economia nacional que se fez necessária a criação do IBC. No ano de 1962, foi criada uma instituição reguladora do café, o GERCA, Grupo de Erradicação e Racionalização da Cafeicultura, órgão também ligado ao Instituto Brasileiro do Café. Este órgão tinha como objetivo racionalizar e erradicar cafeeiros improdutivos, trazendo uma perspectiva de agrônomos e técnicos agrícolas tentando estabelecer uma cafeicultura baseada nos princípios da agricultura moderna. Depois dessa longa introdução, vamos ao tema real da coluna de hoje. Eu tive que introduzir o IBC, o GERCA e o Ministério da Indústria e Comércio porque hoje vamos mostrar um áudio de um vídeo da coleção Histórias em Cena, que fala sobre como combater as principais pragas do cafezal. O vídeo em questão foi feito no ano de 1973 e era exibido em sessões dos chamados cinemas rurais, pelo IBC. Existem diversos desses mini documentários e curta-metragens encenados que visavam conscientizar os agricultores sobre o trato da lavoura do café. No vídeo que vamos ouvir agora, você irá descobrir como combater a broca e o bicho mineiro, dois terrores dos cafeicultores na década de 1970.
Uma das constantes preocupações do cafeicultor deve ser o combate das pragas que atacam seus cafezais. Para ajudar ao cafeicultor nesta tarefa, os engenheiros agrônomos organizam reuniões nas quais são fornecidas informações sobre as diversas pragas e a maneira de combatê-las. Um agricultor progressista procura sempre estar bem informado. Os engenheiros agrônomos resolvem com agrado as consultas dos cafeicultores e se prontificam a atendê-los no próprio campo. As principais pragas que atacam o café são a broca, que destrói os grãos, e o bicho mineiro, que ataca as folhas, destruindo boa parte da folhagem. Para combater essas pragas, é preciso conhecê-las bem. A broca é um pequeno besouro de cor escura que ataca os frutos do cafeeiro e deposita os seus ovos no interior das sementes. As lagartas que nascem comem o grão do café. E assim, o café fica brocado, havendo prejuízo no rendimento e na qualidade do café. Este ramo está atacado pelo bicho mineiro. O bicho mineiro é uma praga que ataca os cafezais e provoca a queda das folhas, prejudicando muito a produção. O bicho mineiro é uma pequena mariposa de cor branca que deposita seus ovos na parte superior da folha. Desses ovos nascem pequenas lagartas que penetram diretamente no interior das folhas, fazendo minas, o que vem a lhe dar o nome de bicho mineiro. A lagarta desenvolvida passa para crisálida e mariposa num casulo branco em forma de X. O combate da broca e do bicho mineiro é feito aplicando-se inseticidas apropriados na época certa e de maneira correta. O engenheiro agrônomo orienta que o combate deve ter início na época de trânsito da broca, quando 5% dos grãos chumbinhos da primeira floração estejam atacados.
O café, pouco a pouco, através das diversas intervenções do Estado, foi perdendo relevância. Além disso, a concorrência internacional, o fim do colonato e problemas climáticos interferiram na produção cafeeira. O IBC foi extinto no ano de 1990 pelo governo Collor, que buscava cortar custos estatais em uma política neoliberal. Mas ainda assim, parte da memória, história e produção audiovisual do IBC continuam preservados através da coleção Histórias em Cena. E caso você tenha interesse em ver o vídeo que foi reproduzido na coluna hoje, ou diversos outros materiais que o IBC produzia para conscientizar os cafeicultores, eles estão disponíveis para consulta no Museu Histórico de Londrina, fisicamente ou por solicitações via online. Você pode ver um resumo escrito dos materiais através de uma pesquisa online no sistema Museus Paraná, que pode ser acessado pelo link www.memoria.pr.gov.br. A coleção Histórias em Cena está sendo criada e divulgada através da captação de recursos via Lei Paulo Gustavo. Em breve, no Instagram do Museu Histórico de Londrina, publicaremos um vídeo onde mostraremos esses vídeos que fazem parte do acervo da coleção Histórias em Cena e são originalmente do IBC. Siga-nos no arroba Museu Histórico de Londrina. Chegamos ao final dessa edição da coluna Museu na Rádio UEL. Ela voltará daqui a 15 dias, onde novamente falaremos sobre algum dos acervos que se encontram no Museu Histórico de Londrina. Boa tarde e até a próxima!
O Museu na Rádio UEL. História, acervo e exposições.